sendo todos os homens, como já foi dito, naturalmente livres, iguais e independentes, ninguém pode ser privado dessa condição, nem colocado sob o poder político de outrem, sem o seu consentimento. A única maneira pela qual uma pessoa pode abdicar de sua liberdade natural e revestir-se dos elos da sociedade civil é concordando com os outros homens em juntar-se e unir-se em uma comunidade, para viverem confortável, seguro e pacificamente uns com os outros, num gozo seguro de suas propriedades e com maior segurança contra aqueles que dela não fazem parte. Qualquer número de homens pode fazê-lo, pois tal não fere a liberdade dos demais, que são deixados, tal como estavam, na liberdade do estado de natureza. Quando qualquer número de homens consentiu deste modo em formar uma comunidade ou governo, são, por este ato, logo incorporados e formam um único corpo político, no qual a maioria tem o direito de agir e deliberar pelos demais.
Fez o samba embolar, que fez o corpo samba, que fez a ema gemer.
Fala pessoal do Gizcast, aqui é Gabriel, host de vocês junto do Caio, e voltamos finalmente ao nosso Quem Foi sobre o contrato social. Dessa vez falando sobre um filósofo de extrema importância para a filosofia ocidental, que é o nosso querido John Locke, nascido em 1632 e falecido em 1704. Filósofo inglês, considerado o pai do liberalismo, ok? Locke, além de ser um pensador político do contrato social, como veremos logo mais, ele também fala sobre epistemologia e teoria do conhecimento, ok? A gente vai falar sobre isso em programas futuros, mas é bom já apontar que Locke tem uma importância fundamental nessas áreas do conhecimento. Pois bem, a filosofia do Locke sobre o contrato social, a sua proposição política, ela é separada em três momentos, tá? Em um desencadeamento lógico que parte do estado de natureza. Então, se a gente for retomar um pouco os conteúdos, e eu recomendo a vocês que ouçam novamente, pelo menos o programa do Norberto Bobbio, ok? O Locke, ele vai partir do que o Hobbes falou, ok? E vai retomar, e vai avançar, e vai também, além de retomar e avançar, atacar algumas concepções de Thomas Hobbes, ok? Então, vamos lá. Para Locke, o estado de natureza é onde é o lugar, o momento da história em que os seres criados por Deus são livres, ok? Então, ele toma um primeiro princípio a partir disso, que é a ideia de que a liberdade é, portanto, um direito natural. O que é essa liberdade? Liberdade de dispor da sua vida e de suas palavras como se lhes convém. Ou seja, partindo do pressuposto de que é no estado de natureza que o homem é livre, que o ser, né, criado por Deus é livre, ele naturaliza a liberdade. A liberdade, ela não é nem negativa nem positiva, ela não é consequência da sociedade, ela é princípio, ela é algo principal, no sentido de princípio, para a sociedade política, ok? E é nesse estado em que começam a se fazer promessas mútuas, tá? Então você começa a fazer promessas entre os homens, começam a estabelecer contratos. A questão é que, junto com Hobbes, Locke fala, o crescimento da população realmente gera uma maior possibilidade de conflitos, ok? Só que, então, como a gente vai evitar que esse conflito aconteça? Esse conflito, ele vai deixar de acontecer a partir da utilização da ideia do contrato social. Então, o que seria o contrato social? O contrato social é um ato realizado pelos proprietários. Porque, além da liberdade, um outro direito natural do homem é o direito à propriedade. Propriedade, ok? Então, no estado de natureza, o homem pode ter propriedade, não é a loucura da guerra de todos contra todos, como no estado de natureza do Hobbes, ok? Então, O contrato social é esse momento em que os proprietários entram em sociedade para garantir os direitos naturais, que eles perderiam com o grande crescimento e a geração de conflitos, ok? Pois bem, a partir desse contrato social surge o poder público, que é soberano. Então, a soberania, ela é garantida, e esse tema da soberania, ele é muito caro aos pensadores modernos. A gente vai ter um programa sobre isso quando a gente falar sobre os teóricos do absolutismo e a ideia de soberania em Maquiavel, Jean Baudin, etc. Então, como se garante a soberania em Locke? A soberania é garantida na medida em que os que instituíram o contrato social são obrigados a obedecer. Então, ela é autorreferencial. A soberania vem do contrato. E ela garante o poder público. Tá? E aí, o poder público ele tem três funções. Tá? A função de legislar, de fixar as regras do exercício dessa própria soberania. A função de punir e julgar as leis, as faltas que se fazem contra as leis, e a função de governar, de tomar decisões e medidas administrativas para que a lei possa funcionar. Ele ainda não separa essas três funções, o poder político ele ainda é único, ele ainda é uno, e não é necessariamente separado, como vai realizar Montesquieu, mas o contrato social é garantido pelo poder público. Conseguem compreender? Então, só que ao mesmo tempo que ele é garantido pelo poder público, ele garante o próprio poder público. E é isso que é fundamental no contrato social. No contrato social para John Locke, ok? E esse poder público soberano, ele vai garantir o Estado enquanto princípio, ok? Ele é necessário, mas ele não é um deus mortal. Ele é uma forma vazia de conteúdo. O Estado em Locke, ele é cíclico. Ele é necessário, porém ele não tem conteúdo. Mas ele se faz necessário pelos próprios componentes do contrato social. Mas ele não tem conteúdo porque ele não é algo em si, ele não é algo natural. Ok? Mas ele se faz necessário. Então é esse ciclo que se completa, se autocompleta, se autogere na concepção de John Locke sobre o Estado. Tá bom, gente? É isso, pessoal. O contrato social em John Locke, ele é muito próximo do contrato social do Hobbes, mas ele inverte algumas causas essenciais. O que é importante para nós notar de central nisso tudo é: John Locke é um pensador que naturaliza a liberdade e a propriedade. Elas passam a ser direitos naturais do homem, ok? Elas não são mais algo a ser conquistado ou a ser construído. Você não tem mais essa visão teleológica da liberdade. A liberdade, ela é definida ontologicamente. Ela está na essência do ser humano. Tá bom? Qualquer dúvida, pergunta, vocês podem mandar e-mail para o contato@gizcast.com.br. Me contatar nas redes sociais. Gabriel Bons, você me acha facinho? E também no Twitter como @_GabrielBons. Tá bom? Sigam o Caio, sigam a Maristela, todo mundo que faz parte desse projeto, tá? Beijão, tchau, tchau e até mais!
Música.